na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouça a ministração da Palavra de Deus.
Paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, ouvinte desta rádio maravilhosa, Rádio Web, UPV, a qual nós estamos aqui transmitindo a mensagem de Deus para o nosso coração, para o meu e o seu coração. Obrigado a cada um que está aqui ouvindo a voz do Espírito Santo através da vida deste humilde servo de Deus, pastor Vilmar, aonde eu quero trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração, no livro de Salmos, a qual o Senhor colocou em meu coração para estar transmitindo no dia de hoje para os ouvintes desta rádio, enquanto os irmãos acham a palavra de Deus nas suas escrituras sagradas. Eu quero agradecer aqui pelo convite através do pastor Célio, missionária Clarice, e também ao nosso querido pastor Fabiano, a qual ele está na frente deste trabalho, transmitindo através das rádios a mensagem da cruz, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem achou a palavra de Deus, acompanha junto comigo. Salmo 23, aonde o salmista Davi nos escreve assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amados, palavra a qual o salmista Davi deixou para nós, aonde eu quero explanar esta mensagem do Salmo 23, a qual o Senhor colocou em meu coração, e temos a certeza que Jesus, ele vai falar com cada um que está ouvindo esta mensagem, porque eu vejo aonde Jesus escreve, aonde Jesus, ele fala lá no livro de, no Evangelho de João, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E Jesus, ele mesmo falou isso para Tomé. Muitas das vezes nós duvidamos, muitas das vezes nós não sabemos o caminho, a direção que devemos tomar. Mas o que eu tenho para dizer neste dia tão especial para os ouvintes desta rádio abençoada por Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós estamos na presença do Senhor, nós não temos dúvida do relacionamento maravilhoso a qual nós temos para com Ele. Eu não vou dizer que é fácil, eu não vou dizer que é bênçãos e bênçãos sendo derramadas sobre as nossas vidas. Não, porque Jesus mesmo, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo, então nós temos a certeza que vamos vencer também. E o nosso objetivo, levando a palavra, é para que os ouvintes, a cada um de nós, venhamos entender que a nossa morada não é aqui, mas sim as mansões celestiais, a qual o Senhor falou que eu irei para o meu Pai, e lá Ele ia preparar um lugar para nós, e Ele virá, Ele voltará a buscar a sua igreja. Mas, irmãos, Ele vai vir buscar um povo que é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Ele vai vir buscar um povo fiel, um povo de boas obras, um povo a qual realmente quer um compromisso com Jesus. Entenda, meus irmãos, porque muitas das vezes o evangelho ele é pregado com uma palavra talvez um pouco pesada, mas é assim que Jesus Cristo ele pregava. Ele não pregava chave de casa, chave de carro, ele pregava a salvação. E é isso que nós estamos aqui através desta rádio, o nosso plano, os nossos objetivos é para que você venha se arrepender dos seus pecados e confessar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, para que o teu nome venha estar escrito no livro da vida. Irmãos, a Bíblia fala em Apocalipse 15:20 ou 20:15, se não me falha a memória, 15:20, se o teu nome não estiver escrito no livro da vida, ele será lançado ao abismo, será lançado às profundezas do inferno. Então, irmãos, para que nós venhamos ter o nosso nome escrito no livro da vida, é o maior presente que Deus nos deixou. Quando ele foi morto, crucificado na cruz do Calvário, ele deixou uma promessa. Ele deixou uma promessa para nós que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Mas para isso, irmãos, nós temos que adentrar na casa do Senhor. Existem muitos desigrejados, muitas pessoas que não vão mais para a igreja por causa de uma palavra, por causa de uma decepção a qual teve com um irmão ou com uma irmã, ou até mesmo por algo que o pastor venha falar. Entenda, meus irmãos, que não é o pastor Célio, não é a missionária Clarice, não é o pastor Fabiano e muito menos o pastor Vilmar que vai conduzir você para o céu, mas sim a palavra de Deus, porque é o Espírito Santo que nos convence. Então eu venho trazer este evangelho ministrando através do Salmo 23 esta palavra a qual o Senhor ministrou em meu coração. E eu quero que você venha entender o que significa o Salmo 23, porque muitas das vezes nós lemos e não entendemos o significado, a revelação da palavra de Deus. Aonde o salmista ele começa dizendo: "O Senhor é o meu pastor." Entenda, meus irmãos, que o significado desta palavra, "O Senhor é o meu pastor," a Bíblia relata através das suas escrituras sagradas que isto é um relacionamento a qual nós temos com Deus. Quando nós falamos, "O Senhor é meu pastor," isso se trata de um relacionamento. Eu tenho um relacionamento com Deus, você tem um relacionamento com Deus. Então, isso é um relacionamento. E quando a palavra de Deus, ela nos fala também que nada, nada me faltará. Irmãos, quando a palavra de Deus fala nada me faltará, isso é suprimento. É suprimento. Deus, quando ele promete para você, se Senhor realmente é o seu pastor, ele fala que nada me faltará, no caso é suprimento, não faltará saúde, não faltará alimento, não faltará a prosperidade. Não estou dizendo financeiramente, porque muitas das vezes nós passamos sim por dificuldade, mas é permissão do Senhor, mas o Senhor não vai deixar faltar o principal para você, que é o ar que nós respiramos. É o alimento de cada dia, mesmo que nós muitas das vezes temos poucos, não temos diversidades de comida, mas da fome nós não vamos morrer, porque o Senhor, ele supre a nossa necessidade. Entenda, meus irmãos, a revelação da palavra. Quando fala nada me faltará, não estamos falando em financeiro, não estamos falando em dinheiro, ouro, prata, não. É no mundo espiritual, nós temos que levar isso para o lado espiritual. Entenda isso, irmãos, que a palavra de Deus ela é fiel. Mas isso só vem acontecer na vida daquele realmente que abre o coração, daquele que realmente queira um compromisso sério com Jesus, porque Deus ele tem compromisso para com aquele que queira um compromisso, porque Deus ele não vai invadir a tua privacidade, Deus ele não vai invadir o teu espaço. Nós temos que abrir a nossa porta, a porta do nosso coração, e deixar o Espírito Santo entrar para que ele venha mudar a nossa história. Amém, irmãos. E também ela fala assim: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Entende, irmãos, que quando ele fala esta palavra, ela se trata de descanso. Descanso. Irmãos, entenda que depois de um dia de trabalho, nós temos uma cama, nós temos um sofá, nós temos um lugar de descanso, de repouso, aqui na terra. Mas entenda, meus irmãos, que nós vamos ter o descanso merecido, não nesta vida, mas na vida eterna. Isso é a promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Ele também nos fala assim: leva-me para junto das águas de descanso. Irmãos, o significado, quando a palavra de Deus fala assim, leva-me para junto das águas de descanso, o significado desta palavra é cuidado. Jesus, ele cuida de nós. O Senhor, ele cuida da minha vida, ele cuida da tua vida, ele cuida da tua família. Quando nós estamos andando nas ruas, ele tem um cuidado conosco, ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, para que nós não venhamos temer a multidão, não venhamos temer o adversário, o inimigo. Então, descansa o teu coração no Senhor, porque ele está cuidando de nós. Isto é cuidado. Quando Jesus ele fala através da sua palavra no Salmo 23, e o versículo 3 fala assim: refrigera-me a alma. Entenda, irmãos, quando fala assim, refrigera a alma, o significado desta palavra é cura. É cura para a nossa alma, cura para o nosso físico, corpo físico, é cura para o nosso espiritual. É uma cura a qual esta palavra, ela se revela, que refrigera a minha alma. Ele está trazendo uma cura para a nossa alma, porque muitas das vezes nós sofremos, ó Pai, sofremos assim, aleluia, Jesus, com palavras lançadas, nos aflige, nos afeta. Então é isso que o Senhor ele fala através da sua palavra. Refrigera minha alma, é uma cura. Ele está passando bálsamo no meu coração, no teu coração, para que esta palavra, qual foi lançada contra a tua vida, que te feriu, e hoje ela está sendo curada pelo poder da palavra de Deus. Também ela nos fala: guia-me pela vereda da justiça. Irmãos, o significado desta frase, guia-me pela vereda da justiça, irmãos, isso é uma direção. O significado é a direção que o Senhor nos dá. Entenda, irmãos, quando nós queremos tomar uma decisão, quando nós queremos fazer algo e não temos uma direção, e os projetos, os nossos planos, eles dão errado. O porquê? Nós não consultamos o Senhor, nós não oramos a Deus por uma porta aberta, não oramos a Deus por uma bênção que a gente vai querer adquirir através do suor do nosso rosto, nós vamos comprar algo. Irmãos, é sempre bom orar, é sempre bom a gente colocar o Senhor na frente, porque ele nos dá a direção, ele nos revela através de visões, através de sonhos, ele revela se é da vontade de Deus ou não é. Então entenda, irmãos, quando Jesus ele nos dá uma direção, quando nós pedimos para o Senhor dar uma direção, então colocamos nas mãos do Senhor para que ele venha dar esta direção para nós e que nós não venhamos nos arrepender o que nós vamos fazer ali na frente. Amém, irmãos? Entenda esta palavra revelada da parte de Deus, aonde também ela nos fala por amor do seu nome. Irmãos, quando fala assim por amor do seu nome, é uma promessa. É a promessa que Jesus Cristo faz para nós. Então, esta é a promessa, por amor do seu nome, porque Jesus, ele nos ama. E nós também amamos Jesus, não porque nós somos bons, nós temos que amar não pelo que ele faz por nós, mas pelo que ele é e pelo que ele já fez. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, respirando o ar, estando aqui ouvindo, porque ele deu os ouvidos para nós ouvir a palavra de Deus, e ele tem nos dado um coração maravilhoso, batendo dentro do nosso coração, aonde é templo e morada do Espírito Santo, porque ele nos ama. Então, nosso dever é amar ao Senhor Jesus Cristo, porque ele nos amou primeiro, Deus nos amou primeiro, e a prova disso maior foi que ele deu o seu único filho para que nós não pereçamos nesta terra, mas tenhamos a vida eterna. Então, isto, irmãos, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Amém? Irmãos, quando ele fala assim, ainda que eu ande no vale, pelo vale da sombra da morte, entenda, irmãos, esta palavra, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, irmãos, isto é provação, isto é prova que nós temos no dia a dia. Entenda, meus irmãos, é que nós sempre vamos ser aprovados. Sempre nós vamos ser provados para sermos aprovados. Porque, irmãos, o crente que não tiver prova, não tiver luta, tem algo de errado. Entenda esta palavra. Porque o crente, ele tem que ter prova. O crente, ele tem que ter luta. Tá? Mas uma coisa eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, que está ouvindo esta mensagem. Não desanima. Porque a prova, ela não é para te matar. A prova é para te fortalecer. O Senhor nos leva para o deserto para nos fortalecer. Porque se nós tivermos só bênção, 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 nós não vamos lembrar, nós vamos sempre esquecer do Senhor. Porque o ser humano, ele é falho, ele é ingrato, na verdade. Ele não vai na igreja, muitas das vezes, para agradecer. Ele só vai pedir, vai pedir. Entenda, meus irmãos, que eu, todos esses anos, desde a minha conversão, desde quando eu aceitei a Jesus, há quase 30 anos atrás, irmãos, eu aprendi através da palavra, estudos bíblicos, escola dominical, a qual o Senhor, ele me ensinou através da sua palavra, que igreja não é lugar de pedir, é lugar de dar. Dá o teu melhor, dá o teu melhor. Não estou falando em dinheiro, mas dá o teu glória a Deus, dá o teu aleluia, dá o teu louvor, dá a tua palavra, dá a tua oração. Isto é uma entrega, é relacionamento com uma entrega total ao Senhor. Pedir, a gente pede, claro, com certeza, mas pede o necessário, o que é impossível para você conseguir. Pede realmente para a sua necessidade. Não para que você venha se esbanjar, que você venha querer se exaltar. Não, não, não. Deus, ele não trabalha desta maneira na minha e na tua vida. Deus, ele supre a nossa necessidade, supre. Mas muitas das vezes Deus não dá um carro para mim, porque daí eu vou me desviar da igreja. Muitas das vezes Deus me dá algo que eu queira, mas eu vou sair da presença de Deus. Porque, irmãos, Deus, ele conhece o meu e o teu amanhã. Tá? Nós não sabemos o nosso pensar. Mas antes de nós abrirmos a nossa boca e falar algo para o Senhor, né, ele já sabe o que nós vamos dizer. Então vamos ser sábios no que nós pedimos. Mas primeiramente vamos agradecer pelo aquilo que nós temos e aquilo que o Senhor tem para nos dar ainda. Entenda, irmãos? Não, nós vamos ser provados? Vamos. Mas nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, a palavra de Deus também fala assim, não temerei mal nenhum. Quando eu falo não temerei mal nenhum, irmãos, é tremendo. É tremendo porque isso aí é a prova da nossa fé. Irmãos, aquele que tem Jesus no coração, aquele que realmente tem um relacionamento sério com o Senhor Jesus Cristo, né, uma fé inabalável, claro que a nossa fé, ela é, muitas das vezes é pequena, porque nós duvidamos muitas das coisas, tá? Mas entenda, meus irmãos, que quando nós temos a fé, conforme a fé de Abraão, que é o nosso pai da fé. Abraão foi o nosso pai da fé. Então, que nós venhamos ter a nossa fé, por mais pequena que ela seja, porque a Bíblia fala, se nós tivéssemos uma fé assim, do tamanho de um grão de mostarda. Entenda, irmãos, que olha, quando fala assim, a semente do grão da mostarda é uma das sementes menor que existe. É a menor das hortaliças, mas a Bíblia me ensina também que quando ela é plantada numa terra fértil, é conforme a fé que ela é plantada no meu e no seu coração, ela vai crescer. Ela cresce tão grande, tão alta, que o grão de mostarda, ela dá uma sombra muito linda, e ela dá uma árvore tão linda, tão grande, aonde milhares e milhares de passarinhos se aninham, se abrigam e façam seus ninhos. Entenda, meus irmãos, o mistério da palavra, a revelação da palavra, que a nossa fé, se fosse, mas ela não é, ela é menor ainda. Então imagina, e nós alcançamos muitas coisas através da nossa pequena fé, porque nós confiamos no Senhor, nós acreditamos que Deus, ele tem bênção para as nossas vidas. Então isto é fé. Quando você pede uma oração para um pastor, para um presbítero, quando você pede algo da parte de Deus para alguém, irmãos, entenda, irmãos, que a nossa fé que vai fazer acontecer um milagre, é a nossa fé que cura, é a nossa fé que liberta, e o poder da oração, é claro, mas nós temos que acreditar, porque nós não devemos duvidar, tá? Se nós duvidamos, nada adianta. Então, nós pedirmos oração, se eu duvidar da oração do pastor e não acreditar, mas se eu creio e acredito, eu creio que eu vou receber um milagre, então a fé da nossa vida vai ser acrescentada e o milagre vai acontecer na minha e na tua vida. Amém? Irmãos, a palavra também, ela nos fala, é porque tu estás comigo, na sequência do Salmo 23:4. Irmãos, quando fala assim, porque tu estás comigo, irmãos, isto é fidelidade. Nós temos a certeza que Deus, ele está conosco todos os dias da nossa vida, conforme ele prometeu. Entenda, irmãos, que Deus, ele está comigo neste momento. É ele quem está colocando as palavras na minha boca para transmitir para o seu coração. É ele que nos dá o fôlego de vida, e ele está ali do teu ladinho. Se você está sentindo algo diferente, é ele quem está te tocando através da palavra. É ele a qual está abrindo a sua mente para que você venha entender quais são os projetos e planos de Deus na minha e na tua vida. Você não é um homem rejeitado, você não é uma mulher rejeitada. Vocês não são derrotados, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é fidelidade de Deus para conosco. Irmãos, quando também a palavra fala na sequência, o teu bordão e o teu cajado me consola. Irmãos, quando ela fala esta mensagem, o teu bordão e o teu cajado me consola, isto é esperança. É uma esperança que eu tenho no Senhor. É a esperança que eu tenho de alcançar. Então ele vai consolar o meu coração. Nós queremos sempre para o logo, para hoje, para ontem. Mas Deus, ele fala através desta sua palavra, que você tem que ter esperança de alcançar no amanhã, no depois da manhã. Porque se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu não recebi hoje e não vou receber amanhã, por quê? Porque eu não estou preparado ainda para receber a vitória do Senhor. Então ele está te preparando para que você venha receber, né, a bênção que ele tem, aquilo que ele prometeu. Ele é fiel, porque a Bíblia fala que Deus, ele não é homem para que minta. Muitos pregadores falam que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Entenda, irmãos, que ele não mente, mas Deus, ele se arrependeu. Lá no começo das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que Deus, ele arrependeu-se de ter feito nós, o ser humano. Entenda, meus irmãos, é a palavra de Deus, não é o pastor Vilmar que está falando. Deus, ele arrependeu de ter feito a humanidade. Mas pela misericórdia e através de Noé, onde ele achou graça, hoje nós estamos aqui. Mas saiba que ele exterminou a humanidade e todo ser vivo que respirava. Ele separou a família de Noé e separou um casal dos animais para colocar na sua arca. Hoje a arca é Jesus Cristo. Então o evangelho é pregado para que você venha se arrepender dos seus pecados e venha seguir a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, isto é a esperança que nós temos. Irmãos, quando a palavra de Deus, ela fala, prepara uma mesa na presença dos meus adversários e unge a minha cabeça com óleo. Entenda, irmãos, que o significado desta palavra é consagração. Isto é consagração a qual o Senhor tem para comigo e para contigo. Então, o Senhor, ele está consagrando a minha e a tua vida para que nós venhamos ser fortalecidos na presença de Deus. A consagração, muitas das vezes, nós olhamos para diácono, presbíteros, pastores, mas não, a consagração é que o Senhor está consagrando a minha e a tua vida para que nós venhamos ser trabalhadores dentro da casa do Senhor. Mas, pastor, eu tenho algum salário? Não. Mas eu tenho algo para dizer, que você tem a vida eterna que Jesus nos promete. Aquele que faz para o Senhor com amor, aquele que faz com alegria, ele nos fez uma promessa, que nós teremos como herdeiros, nós somos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. Então, é esta a promessa de Deus, é o pagamento a qual nós temos. Eu, como pastor, não sou assalariado, mas tenho um amor imenso pela obra de Deus. Faço com amor, faço com carinho, para que você venha ouvir a mensagem da cruz e se arrepender. O maior privilégio para mim é quando uma alma, um pecador, se arrepende. Então, este é o melhor salário que eu, no caso, tenho. Quando uma vida se arrepende dos seus pecados, e a gente tem o prazer de orar, e para que os seus pecados venham ser perdoados. Então, este é o salário, o céu, para mim e para você. Entenda, meus irmãos? E daí a palavra fala assim, o meu cálice transborda. O meu cálice transborda, isto é abundância, né? É uma abundância que o Senhor tem para comigo e para contigo. Ele vai nos dar o necessário. Muitas das vezes ele dá mais do que nós precisamos. Irmãos, muitas das vezes Deus me dá mais do que eu preciso. E muitas das vezes eu não peço. Mas eu aprendi com uma coisa com Deus. Quando eu oro pelos outros, eu peço para os outros, automaticamente Deus, ele despeja suas bênçãos sobre a nossa vida, tá? Entenda, meus irmãos, mais uma palavra aqui revelada por Deus, que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Isto é bênção de Deus para a minha e para a tua vida. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O que que é isso, meus irmãos, no caso? É bênção de Deus, ele sempre vai estar seguindo as nossas vidas, ele sempre vai ter bondade, ele vai ter misericórdia, porque se nós pecamos, nós fizemos algo que entristece o Espírito Santo, nós pedimos perdão e ele nos perdoa. Então ela sempre vai seguir nas nossas vidas. E para encerrar, meus irmãos, por último, ela fala assim, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Irmãos, isto é eternidade, isto é a eternidade, é a promessa que Deus fez desde o começo, relacionamento, suprimento, descanso, cuidado, cura, direção, promessa, provação, fé, fidelidade, esperança, consagração, abundância, bênção e eternidade. Isto é o significado do Salmo 23. Irmãos, quando nós falamos em eternidade, Deus não está falando de você ter uma vida eterna aqui na terra, não. Tá? Quando Jesus Cristo ele fala assim, se eu não me engano, em João 10:10, fala assim que o adversário, o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida e vida com abundância. Irmãos, entende que esta vida com abundância, irmãos, não é aqui na terra não, tá? Não é aqui na terra, é lá no céu, é a vida eterna, tá? Então ele promete a eternidade para nós. Irmãos, nós somos peregrinos nesta terra, tá? E o nosso descanso não é aqui, o nosso descanso é no céu. Amém, irmãos? Então eu quero que você receba esta palavra no seu coração e entenda que Deus ele é fiel para cumprir com tudo aquilo que ele prometeu na minha e na tua vida. Eu quero agradecer ao pastor Célio, missionária Clarice, pastor Fabiano e sua esposa também, né, por esta rica oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui transmitindo a mensagem do Senhor para o coração dos ouvintes desta rádio maravilhosa, Rádio UPV. Em nome de Jesus Cristo, feche seus olhos, eu vou fazer um minutinho de oração para que você venha alcançar a graça de Deus. Se você estiver enfermo neste momento, precisa de algo da parte de Deus, inclina os seus ouvidos e ore junto comigo. Glorioso Deus e Pai, a tua palavra foi pregada neste momento. Eu peço agora que o teu Espírito Santo Consolador venha, Pai, visitar a cada um que está ouvindo esta mensagem, a qual ouviu a tua palavra, Senhor a Deus. Eu não sei a necessidade de cada um, Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor sabe e conhece o desejo do coração de cada um. Eu peço que o Senhor venha alcançar esta alma, esta vida, e se porventura esta pessoa ainda não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida para que ela venha ter direito de herdar os céus, ó Pai. Então eu oro para que o Senhor venha estender as suas mãos santas e poderosas, que o Senhor venha operar um milagre na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, que o Senhor possa curar fisicamente e espiritualmente. Se alguém está ouvindo e necessita de uma libertação, Jesus, eu peço que o Senhor venha enviar o anjo da cura neste momento, o anjo da libertação, que o Senhor possa lapidar, que o Senhor possa trabalhar através, ó Pai, do teu Santo Espírito, que o Senhor possa conceder a graça, que eles venham alcançar a graça e a misericórdia do Senhor a cada um que ouviu, tirou um tempo para ouvir a tua palavra, a tua mensagem. Eu peço que o Senhor venha derramar uma porção dobrada do seu bálsamo precioso, que o Senhor venha derramar as suas mais ricas bênção sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã. Também nesta oração, eu peço que o Senhor venha alcançar vidas, ó Pai, neste momento, que através desta rádio, muitas almas, ó Pai, venham se arrepender e venham se curvar diante de Ti. Abençoa, Senhor, ó Pai, esta emissora, abençoa, Senhor, meu Deus, o pastor Fabiano, o pastor Célio, missionária Clarice, sua família, seus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, como ministro da Tua Palavra, servo sacerdote da tua casa, eu abençoo a cada um nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo.